Presidente, eu serei aqui o mais breve. Primeiro registrar, hoje iniciou-se aqui a Marcha dos Prefeitos. Recebemos inúmeros prefeitos aqui, destaco o prefeito de José de Freitas, Palmeirais, Curralinho, Nossa Senhora de Nazaré, Rio Grande do Piauí, Teresina, enfim, vários prefeitos que estão participando deste evento. Também hoje esteve aqui o governador do Piauí assinando o convênio com o Banco Mundial, com o senhor Boris Utria, vice-diretor do Banco Mundial, no valor de 350 milhões de dólares, que permite o Estado manter o seu ritmo de investimentos, conforme já tratamos aqui, aprovado por este Senado. E destaco ainda, senhor presidente, tivemos uma reunião na Associação dos Prefeitos dos Municípios, lá em Teresina, com o Francisco Macedo, que é o presidente da PPM, tratando sobre orientações para o programa de habitação, especialmente para as cidades com menos de 50 mil habitantes, no Minha Casa Minha Vida. O Piauí teve todos os seus municípios contemplados no Minha Casa Minha Vida e tenho um orgulho de dizer que participamos firmemente na defesa desses critérios que permitiram o atendimento à nossa população. Hoje eu trato aqui sobre o mapa da violência contra a mulher no ano de 2012. Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, o mapa da violência de 2012, homicídio de mulheres, mostra uma realidade cruel no Brasil. A cada 2 horas, uma mulher é morta em nosso país. Na maioria dos casos, o assassino é o namorado, o marido, ex-companheiro, que mata muitas vezes dentro de casa, após ter cometido pelo menos um ato de agressão. Os dados dessa pesquisa foram divulgados pelo Ministério da Justiça e mostram que, em uma lista de 87 países, o Brasil é o 7º que mais mata. Em 2010, foram 4.297 casos, ou 4,4 assassinatos por 100 mil habitantes. Chamo a atenção desses dados, de notícias, eu diria até estarrecedoras, e tenho que, dentro dela, destacar um ponto importante. Felizmente, o meu estado, o Piauí, é um dos estados que estão na ponta da lista de violência, ou seja, em primeiro lugar, em menor índice de violência contra a mulher. Aliás, disputamos com Sergipe, com Santa Catarina, primeiro lugar também na lista de menos homicídios. O ano passado ficou o Piauí em primeiro lugar, com menos homicídios, depois Santa Catarina. Então, eu quero aqui destacar que de todos esses estados, o Piauí se coloca como menos violento. De acordo com esses estudos que foram elaborados por vários técnicos, destaco aqui o sociólogo Júlio Jacob, com base nos dados do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde. A imprensa nacional destacou o estado do Espírito Santo como sendo, nesse estudo, o mais violento, com 9,4 homicídios para cada grupo de 100 mil. E torcemos para que o Espírito Santo possa superar esta situação. O Piauí, com 2,6 para cada 100 mil habitantes. Nesse terrível ranking, portanto, seja qual for a região, as principais vítimas são normalmente mulheres de 20 a 29 anos. A reportagem do Fantástico, no último domingo, visitando o Piauí, para compreender esta situação, por que estamos, graças a Deus, na contramão dessa tendência de violência contra a mulher. E a explicação veio nas sábias palavras da delegada Vilma Alves. O Piauí, diz ela, também é machista. Só que aqui o trabalho é com eficácia. Na polícia não se deve cochilar. Não deixe a madrugada chegar. Tem que ser imediato. A solução tem que ser imediata, diz ela. A delegada Vilma é uma delegada dedicada, como tantos outros delegados e delegadas do meu estado. Tive o privilégio de implantar a Delegacia da Mulher, onde ela trabalha, tive o privilégio de implantar em outras regiões além da capital. Segundo essa matéria, a delegada, a matéria inclusive, quando fez uma visita a ela, ela estava naquele instante, né, recebendo na sua sala uma denúncia. Era ali, diz a reportagem, 10 horas e 5, e ela liga para a Polícia Militar pedindo uma guarnição. E diz ela no telefone: uma senhora foi espancada e o marido está querendo matá-la. Ela está com medo de retornar e eu quero prendê-lo. E a partir daí, a reportagem terminou acompanhando e chegaram na delegacia e ali ela fez a prisão em flagrante. Realmente, a mulher estava sendo espancada. E aí, a imprensa chegou a gravar o diálogo dela. O senhor sempre bate nela? E ele disse: não. E ela vai e diz: ela disse que já, a sua esposa disse que já não aguenta mais, não quer mais viver com o senhor. O senhor está sabendo que quando sair não vai ficar com ela, não é? A pressa da delegada é a urgência do juiz. Quando nos chega às mãos, a gente decide no máximo em 24 horas, talvez no mesmo horário do expediente, afirmou nesse caso o juiz José Olindo Gil Barbosa sobre esse mesmo caso. Por que eu relato esse caso? Porque tem particularidades que são feitas por essa delegada que eu acho que devem servir de modelo para o Brasil. Inclusive, tem tudo a ver, presidente, com o Estatuto, aliás, com a comissão do trabalho da Comissão dos Direitos Humanos. Veja, ela e outros delegados vão às escolas, vão às áreas da construção civil, ela visita paradas de ônibus, visita, enfim, onde ela sabe que tem um aglomerado de homens, ali ela vai e chega e faz questão ali na sua tarefa, não é, de colocar as regras que são colocadas como a Lei Maria da Penha. Ela vai lendo ali artigo por artigo, explicando, enfim. Então, na linha de frente dessa força-tarefa, ela faz as chamadas audiências informais, antes que as coisas aconteçam. E ela põe vítimas e acusados lado a lado e dá lições de boa maneira. Ela diz assim: ó, eu não sei como você foi educado, mas você precisa de umas pinceladas de como tratar uma mulher. Não se trata mulher na ponta do pé, se trata com carinho. Então, são diálogos que ela vai tratando lá com os homens. Então, ela não hesita de enquadrar um machão, como normalmente nós registramos ainda muito no nosso estado, essa coisa de pessoas que se destacam pela violência, e deixa claro que ordem judicial é para ser cumprida. Muitas vezes chega uma ordem judicial e, por alguma razão, às vezes até por preconceito contra as mulheres, ficam ali sendo colocadas na gaveta. Quando vai cumprir, já mataram, já morreu. Então, são situações como essa que se busca evitar. Ela diz que tem que resolver a situação. Se a situação é de prender, tem que prender. E ali ela sempre busca, nos primeiros momentos, ser testemunhas da busca de uma paz. Então, com a delegada, ela sempre diz que nunca soltou ninguém por orientação política, também nunca prendeu da mesma forma por orientação política, ou seja, ela faz sempre esses processos de acordo com a lei. Os movimentos feministas e o Ministério Público se uniram em campanha no meu estado, e a própria delegada, que é professora de formação, vai onde for necessário para proferir palestras. A Lei Maria da Penha é explicada ponto a ponto, diz ela. Se você estiver achando que você é dono de sua mulher, xinga sua mulher, espanca todo dia, ela pode chegar na delegacia e dizer: doutora, eu não quero mais. Eu quero que meu marido saia de casa porque eu não estou aguentando. E aí, diz ela, eu dou aqui 48 horas para você ou mudar, ou você vai ter que cumprir de acordo com a lei. Os maridos ouvem atentamente o alerta, afinal, ela já é bastante conhecido, não é? Porque cumpre todas as palavras que ela explica. O resultado desse esforço coletivo é a queda da violência. Mas se engana quem acha que os números do Piauí agradam a mim e nem a delegada Vilma. Ela diz assim: nenhum número é aceitável para mim. Veja aqui, o número lá é 2,6 homicídio para cada grupo de 100 mil. Nenhum número é aceitável para mim. Nenhuma morte. Viver em paz é o que é importante. Como se admite uma mulher ser morta pelo seu marido? Porque a mulher não é mais uma coisa, não é um objeto, não é uma propriedade. Mulher é cidadã e deve ser respeitada, ela destaca. Nenhum número deve ser aceitável para quem quer que seja, senhor presidente. O objetivo do Piauí e do Brasil deve ser zero morte de mulheres por violência, principalmente por violência doméstica. Senhor presidente, os pesquisadores afirmam que quando o assunto é violência contra a mulher, não existe uma fórmula pronta. Por isso é importante conhecer as realidades locais, para trabalhar cada particularidade, especialmente as culturais. Muitas mulheres toleram uma agressão em nome da honra, por exemplo. De toda forma, qualquer que seja o trabalho, ele deve contar com a força policial. Foi assim que o Piauí se destacou positivamente nesse contexto tão cheio de más notícias. Preparar pessoas da área da polícia civil, da militar, enfim, para lidar com esse tema. Diferentemente do cenário de violência masculina, a agressão contra a mulher dificilmente acontece no bar ou no local do trabalho, mas normalmente na residência, nas ruas ou mesmo na escola. No Brasil, nos últimos 14 anos, o Índice Nacional de Homicídio de Mulheres se manteve estável. A menor taxa registrada no período é de 2007, ano em que entrou em vigor a Lei Maria da Penha, que pune o agressor com mais rigor e assegura à mulher proteção policial e da justiça em caso de denúncia. Nós temos, inclusive, lá inúmeras casas de proteção para as mulheres que muitas vezes tinham medo de denunciar. Ali, em 2007, foram 3.772 casos, taxa de 3,9. No ano seguinte, porém, a curva já voltou a crescer, atingindo 4,2. Nas últimas três décadas, de acordo com o histórico do mapa, 91.932 mulheres foram mortas no Brasil. Com dados de 1980 para cá, a pesquisa mostra que o crescimento efetivo ocorreu até 1996, quando a taxa nacional atingiu seu pico de 4,6. A redução dos conflitos domésticos está, senhor presidente, na construção de uma rede protetora que dê suporte psicológico à vítima. É preciso mais envolvimento dos órgãos de segurança pública na atenção aos casos de violência contra as mulheres, em especial dos boletins de ocorrências e inquéritos, e do Poder Judiciário na concessão de medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha. Outro desafio que devemos enfrentar é aumentar os recursos para enfrentar esse problema. Os municípios, por exemplo, não destinam verba para combater esse tipo de violência. Aliás, um tema que eu estou sugerindo para que na próxima marcha dos prefeitos seja colocado na pauta. Temos uma comissão parlamentar de inquérito funcionando aqui do Congresso Nacional, a senadora Ana Rita, né, aqui presente, é quem está dirigindo esse trabalho. Que bom tê-la aqui, senadora. Que trata sobre esse tema da violência contra a mulher no Brasil. O objetivo é acabar com a impunidade da violência de gênero e fortalecer a aplicação da Lei Maria da Penha por meio de implementação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Lembro o caso no meu estado, um caso apenas, entre tantos, de uma jovem chamada Fernanda Lages. Essa jovem foi assassinada agora, barbaramente, gerou uma comoção muito grande no meu estado, e ainda hoje se pede a finalização da investigação. Começou com a Polícia Estadual, agora já foi por vários indícios para a Polícia Federal, enfim, e há a busca da família. Esses dias eu visitava os pais dessa jovem na cidade de Barras e pude ver ali, inclusive, a forma como a imprensa trata os casos, né, e o pai, a mãe, o avô ali dizendo: senador, pelo amor de Deus, nós queremos justiça, agora também nós queremos respeito, não é, à nossa filha. Muitas vezes a forma como a imprensa lida com esses temas até piora a situação principalmente para os familiares. Senhor presidente, esse relatório divulgado pelo Ministério da Justiça é o primeiro a registrar estatísticas regionais e, por isso, pode representar um marco na definição de políticas públicas para se tentar evitar a violência contra a mulher. Devemos trabalhar com esses dados para tentar encontrar meios de diminuir esses terríveis números. Eu quero aqui, senhor presidente, ao parabenizar Vossa Excelência pelo o trabalho brilhante que faz na Comissão de Direitos Humanos, fazer uma homenagem, e eu fico feliz em fazer isso aqui na presença dela, à senadora Ana Rita, pelo trabalho dela, que representa tantas outras mulheres e homens pelo Brasil que lidam com esse tema. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Se me permitir ainda, ouço a senadora Ana Rita com o maior prazer.
Seu presidente, obrigada aqui pelo espaço. Senador Wellington, eu quero parabenizá-lo por abordar esse tema aqui hoje. Acho que é muito importante que os senadores, as senadoras, que os nossos deputados federais trabalhem este tema a partir da tribuna desta casa, porque é um debate que precisa ser intensificado na sociedade, ele precisa ser ampliado, é preciso que nós aqui, através deste debate, possamos contribuir para criar uma outra cultura na sociedade brasileira. Não é admissível que tantas mulheres continuem morrendo em função de uma violência que acontece dentro de casa. Uma violência tão próxima, praticada pelos maridos, ex-maridos, né, namorados, que matam por motivos fúteis, muitas vezes por ciúmes, muitas vezes porque não quer que a mulher trabalhe fora, ou porque a mulher precisa de ter uma atividade profissional e o marido não permite, enfim, por questões questões importantes, mas que não se justifica, né, uma reação tão violenta desses homens. Então, as mulheres estão morrendo em função disso. E aí, o senador, a fala do senhor me leva aqui lembrar de que, em 2007, realmente, um ano após a existência da Lei Maria da Penha, deu uma queda, mas que logo depois
subiu.
Esse número começa a crescer novamente. Por que que isso acontece? Muitos homens hoje acreditam muito na impunidade e tem motivos para isso. Nós estamos percebendo que a omissão dos poderes públicos é muito grande ainda no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, os homens ainda não estão sendo punidos por esses crimes. Então, se aposta muito na impunidade. Por isso que os crimes continuam acontecendo. Então, é preciso realmente enfrentar essa realidade. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito tem como dos seus objetivos principais justamente apurar a omissão por parte dos órgãos públicos, tanto do Executivo quanto do Judiciário, do próprio Ministério Público, das defensorias públicas. Nós vimos em alguns estados que nem defensoria pública existe. Em outros estados, é o Poder Judiciário que não está cumprindo, de fato, o seu papel. Vimos também em alguns estados que, por parte do Poder Executivo, não existe investimento na criação de delegacias especializadas, na criação de centros de referência. Enfim, há, de fato, uma omissão por parte do Poder Público. Há iniciativas interessantes em alguns lugares, dignas de elogios, que têm feito um esforço muito grande para fazer o seu trabalho, mas ainda é insuficiente diante da realidade que nós vivemos no país. Então, esse debate realmente precisa ser intensificado, ele precisa tomar conta dos corações dos gestores públicos, de todas as autoridades deste país, para que, de fato, a nossa legislação possa ser aplicada e aplicada em sua plenitude. Não dá para aplicar parte da legislação. Essa situação exige que vários órgãos precisam atuar e atuar de forma sintonizados, né? De forma permanente e em harmonia, para que, de fato, esse problema possa ser enfrentado. Então, parabéns, senador Wellington, pelo seu pronunciamento nessa noite de hoje.
Eu agradeço, e antes de estender ao senador Hollenberg, eu quero aqui, senhor presidente, dizer que o Piauí, 10 anos atrás, nós tínhamos um índice acima da média nacional. Era aí na casa de 5 homicídios de mulheres para cada 100 mil. Caímos para 2,6, o menor índice agora em 2012, mas já estamos com uns 4 anos sustentando essa posição. E tem a ver com isso, com uma rede, com um sistema e com pessoas preparadas. Não basta só ter juiz especializado nessa área da mulher, ele tem que ter os membros do judiciário preparados, do Ministério Público. A nossa defensoria, hoje, com muito orgulho, é uma das melhores no país, né, a área das defensorias, delegados e delegadas especializados, quer dizer, que fizeram treinamento, que conhecem da legislação, que atuam junto com a área de assistência social. Então, eu quero dizer que não somos um Estado perfeito, tanto que ainda continuamos tendo homicídios. Mas eu acho que medidas como essa, elas dão resultados. Era isso que eu queria destacar. Concedo, se me permite, uma parte ao senador Hollenberg.
Prezado senador Wellington Dias, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e pela preocupação que Vossa Excelência traz esta noite ao plenário do Senado. Realmente, os dados da violência no Brasil são chocantes. E os dados de violência contra a mulher são também muito chocantes. Mas, recentemente, a Unesco publicou o mapa da violência no Brasil, o que motivou até um discurso do presidente do Senado, senador José Sarney, mostrando que, nos últimos 30 anos, em torno de 1.100.000 pessoas no Brasil morreram vítimas de homicídio. Esse é um dado que envergonha a nação, esse é um dado estarrecedor e que exige de todas as autoridades, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, um conjunto de medidas enérgicas e urgentes para buscar reverter essa situação. Agora mesmo, abrindo o site do Correio Brasiliense, a manchete do site é: criminalidade no Distrito Federal aumenta 14,1% em janeiro, fevereiro e março de 2012. Ou seja, isso demonstra um fracasso das políticas públicas que não estão conseguindo estabilizar ou reduzir a violência. A violência continua aumentando aqui, na capital da República. Portanto, eu quero cumprimentar Vossa Excelência por trazer esse tema. Nós temos uma comissão de juristas que está trabalhando a revisão do Código Penal. Nós temos que ter penas mais duras. Nós não podemos tratar crimes contra a vida como tratamos hoje. Hoje, com 1/6 da pena, a pessoa já pode sair. Muitos desses são reincidentes em novos crimes. Mas eu quero registrar medidas também que só terão resultados daqui a alguns anos, a médio prazo, mas que são extremamente importantes, como é que eu tive a oportunidade de registrar ontem, foi o lançamento do programa Brasil Carinhoso pela presidenta Dilma, porque nós temos que tratar isso a partir da infância, permitindo que, investindo nas famílias que têm crianças de 0 a 6 anos, dando mais dignidade e dando mais a oportunidade para criar um ambiente familiar de acolhimento, de proteção, e que essas crianças possam crescer dentro de uma nova perspectiva. Temos que tomar ações imediatas, ações enérgicas, ações urgentes em todas as áreas. Ainda hoje, conversei no meu gabinete com o Mário Volpe, do Unicef, manifestando, querendo procurar mais informações para colocar o meu mandato a serviço da causa da infância no Brasil e a causa do combate à violência. E é inadmissível os dados de violência contra a mulher ainda existentes no país. Cumprimento Vossa Excelência pelas medidas que tomou como governador. E isso demonstra que, quando há medidas eficazes, há decisão política correta, como Vossa Excelência tomou no Piauí, esses índices são reduzidos e a gente precisa reduzir de forma expressiva em todo o Brasil. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu agradeço ao presidente pela tolerância, mas quero registrar aqui também, acompanho o trabalho do senador Hollenberg, sei do compromisso que ele tem com essas causas. E, para finalizar, lhe dizer uma coisa simples. A família, senhor presidente, a família, não tem segredo. Quanto mais a gente valorizar a família, pai, mãe, filhos, enfim, melhor. É isso que eu acredito. Muito obrigado.